Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Muita alegria recebemos a todos aqui. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui a Elza Pegun, que gosta muito de você, que sabe disso. Que bom que você aceitou o nosso convite. A Elza hoje vai falar para a gente sobre obediência e resignação. A Elza trabalha lá no Grupo de Fraternidade Espírita Irmão Estevão, lá na Casa Nossa. Então, para a gente dar continuidade, vamos pedir ao Eduardo que faça a nossa leitura inicial.
Boa noite.
Boa noite.
Na construção da virtude. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Capítulo 17, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando, a preço de lágrimas, que o tempo te mostre a isenção de culpa. No entanto, com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Podes apropriar-te da felicidade alheia por meio de pleno domínio no lar de outrem, à custa do infortúnio de alguém, e, embora padecendo agoniada fome de afeto, ensinas a prática do dever a quem te pede convivência e carinho. Todavia, com semelhante procedimento, acendes na própria alma a chama do amor puro com que, um dia, aquecerás os entes queridos nos planos da vida eterna. Tens razão de sobejo para falar a reprimenda esmagadora aos irmãos caídos em erro, pela ascendência moral que já conquistaste, e pronuncias a frase de estímulo e indulgência, muitas vezes sob a crítica dos que te não compreendem os gestos, mas consegues, assim, reerguer o ânimo dos companheiros desanimados, recuperando-lhes as energias para levantamento das boas obras. Guardas o direito de repousar, pelo merecimento obtido em longas tarefas nobremente cumpridas, e prossegues em atividade laboriosa, no progresso e a paz de todos, no progresso e a paz de todos, quase sempre com um desgaste acelerado das próprias forças. Entretanto, nesse abençoado serviço extra, lanças o seguro alicerce dos apostolados santificantes que te clarearão o grande futuro. Sob o assalto da calúnia, ora em favor dos que te ferem. Quando vantagens humanas te sorriam com o prejuízo dos outros, prefere o sacrifício das mais belas aspirações. Com autoridade suficiente para a censura, semeia a benevolência onde estiveres. Retendo a possibilidade do descanso, abraça o maior esforço e trabalha sempre. Quem suporta serenamente o mal que atrai para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da virtude. Mensagem do livro da Esperança de Emmanuel e Chico Xavier.
Obrigado,
Eduardo.
Vamos passar para a presença inicial.
Queridos irmãos, nas leis de Deus, o acaso não existe. Assim sendo, cada um de nós temos motivo, temos uma razão pela qual pensamos. Nesse momento, devemos levar os nossos pensamentos à virtude e, através de uma prece íntima, contrai-nos com certeza que, na sua infinita misericórdia do mar, abençoe, Senhor, os nossos sentimentos cristãos, para que aprender a amar os nossos irmãos. Mesmo aqueles, ó Senhor, que ainda vivem contigo. Nós amamos, nossa irmã que está encarregada de carregar essa nossa paixão. Para que essa mensagem possa ficar gravada em nossa consciência e procurarmos assim a colocar em prática no nosso dia. Que Deus, eu tenho sido um exemplo de vontade, nos abençoe, nos ajude, nos
passamos então a palavra para ele.
Boa noite.
Boa noite.
Sempre um prazer estar aqui. Ela disse que gosta muito de mim, ela não sabe o quanto que eu gosto dela, sabe? E de vocês todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. O tema de hoje, obediência e resignação, é um tema interessante para o nosso dia a dia. É exatamente algo que vai nos auxiliar, se a gente prestar bem atenção, nos auxiliar na nossa condução. E parece obediência e resignação algo assim, muito simples. Eu tenho que obedecer e tenho que ser resignado. E eu fiquei pensando durante vários dias, porque eu sei que tem algo além disso. E a gente sempre tem que procurar o algo a mais. Porque para vocês leem, ah, então eu já entendi, para que eu vou saber mais, como é que eu vou saber mais alguma coisa, não é? Mas a gente vai fundo, buscar no Evangelho, buscar nos livros da nossa literatura complementar, nós vamos perceber que há muito mais do que o que nós imaginamos de forma tão simples. Uma delas é, o que é obediência? Já vamos começar por aí. O que é obediência? O que nos leva a imaginar que seja obediência no nosso dia a dia? Bom, se alguém pede para fazer algo ou manda, que obediência nos leva a uma situação de comando. Alguém tem o poder, a competência de nos solicitar ou exigir algo. Pelo menos é a primeira impressão que a gente tem com relação à obediência. E o que é a interpretação da obediência? É, nós temos que cumprir. Mas o Espiritismo é uma doutrina de razão. Nós temos que usar a razão sempre. Então, nessas definições, eu quero trazer a razão. Como o Espiritismo fala aqui, a fé é raciocinada, então tudo que nos leva a aprender sobre o Evangelho, aprender sobre nossos comportamentos, tem que passar pela nossa razão. Então, obediência. No Evangelho fala que obediência é o uso da razão. Então, nós temos que pensar, é um comando que nós temos que cumprir. E a razão nos exige refletir. Então, muitas vezes, nós recebemos uma ação de comando e bastaria cumprirmos, ou nós temos que refletir sobre o que estão nos pedindo ou exigindo. Não quer dizer que eu não vá cumprir. Quer dizer que eu tenho que refletir sobre aquilo que eu provavelmente vou cumprir. Mas eu tenho que pensar a respeito. Para quando eu tomar a atitude de cumprir, eu saiba das implicações de tudo aquilo que eu vou fazer a partir da aceitação do comando.
Consciência.
Consciência. Então, se alguém me pede algo e eu souber que naquele momento o Evangelho aborda isso de uma forma rápida, mas é interessante a gente abordar, quando alguém nos pede algo e nós não concordamos com aquilo, mas estamos numa situação de subordinação que nos exige cumprir, nós temos que saber se nós abraçamos o cumprimento e se não as implicações também do abraçar. que muitas vezes nós cumprimos e sabemos que há implicações que provavelmente não vamos gostar delas, mas temos que cumprir. Ou não estamos preparados, vamos colocar mais dessa forma, fica mais adequado. Provavelmente não estamos preparados para cumprir como deveríamos, mas temos que cumprir, então vamos refletir a respeito. Certo? E resignação? Existe alguns entendimentos sobre resignação que a gente tem que pensar muito a respeito. Muitas vezes, eu já ouvi isso em alguns momentos de outras pessoas, que se acontece algo na vida dessa pessoa e ela fala assim, não, eu tenho que ser resignada, eu tenho que aceitar. É assim? Resignar no sentido cristão é isso? Eu vou aceitar, eu estou doente, vou imaginar, eu tenho que aceitar que eu estou doente, eu não vou fazer nada, porque Deus quis assim. Eu já ouvi isso várias vezes, em vários momentos. Mesmo no Espiritismo, quando fala assim, eu estou sofrendo por algum problema, ocorre, ou estou sofrendo, isso é um outro conceito interessante com relação ao sofrimento, mas se eu estou sofrendo por uma doença, sofrendo por algum problema, e eu tenho que ser resignado, por quê? Porque eu fiz algo na encarnação passada e agora eu tenho o quê? Expiar. Olha, eu não gosto desse... Não é? Pagar? Não, expiar. Vamos expiar, vamos reparar, né? Mas é a forma mais amorosa, que, afinal de contas, nós temos que falar de uma forma amorosa em função do aprendizado cristão. Então, o que nós vamos fazer quando, então, nós estamos sofrendo? Nós vamos simplesmente deixar falar, como eu coloquei? Não, eu fiz uma série de problemas, eu matei, ou eu fiz uma série de crimes, agora eu estou tendo que purgar isso, eu estou tendo que espiar, então eu vou aceitar. Resignação não é isso. Resignação, de acordo com o próprio Evangelho, no sentido mais profundo, é nós reconhecermos algumas situações adversas pelas quais nós estamos passando, vicissitudes, e percebemos que temos que fazer algo a respeito. Pode não ter uma solução imediata, mas tem atenuantes para aquela situação pelas quais nós estamos passando. Então, resignar é não só acolher a questão, eu ter consciência que eu devo ter cometido vários erros numa outra encarnação, olhando sob a ótica espírita. Então, eu percebo esses meus deslizes em outras encarnações, ou até nesta mesmo, e ao reconhecer isso, eu sei que eu tenho que tomar alguma atitude. A primeira é a própria do reconhecimento, porque nós sempre temos que nos corrigir, buscar nos melhorar, não é isso? E a gente só vai buscar isso a partir do momento que nós reconhecemos que precisamos nos melhorar. Nós precisamos buscar as nossas correções. Então, a partir do momento que eu descubro um problema, ou eu vivencio um problema, reconheço que eu possa ter contribuído para isso, em outras ou nessa encarnação, eu vou tomar uma atitude resignada, que é de buscar alternativas de conviver com aquilo se não tenho solução, ou buscar alternativas de solução se elas existem, e saber conviver com as limitações que são decorrentes desses problemas. Não é ficar choramingando. Então, eu estou com um problema, uma limitação, seja física, intelectual, mental, psicológica, reconhecer isso e não ficar corroendo o problema ou me corroendo com o problema, não ficar sofrendo. Por que eu falei que sofrer é uma abordagem muito interessante? E aqui eu acho que ela vai caber bem. Eu gosto muito de mencionar isso, porque eu acho que a gente precisa de refletir. Quando a gente fala assim, eu estou sofrendo muito, não é uma coisa que não, algo, uma expressão que a gente usa rotineiramente, às vezes até de uma forma banal. Eu estou sofrendo muito, por isso ou por aquilo. Confúcio, e eu já disse isso, que adoro falar essa frase dele, eu já devo ter falado aqui. Confúcio já nos dizia que sofrer é resistir ao aprendizado. O que isso quer dizer? Que tudo pelo qual a gente passa nessa vida, e nós espíritas sabemos disso muito bem, que a doutrina aborda essa questão com muita propriedade, tudo que nos ocorre é para promover ensinamento e aprendizado nosso, não é? Então, se eu passo por uma situação difícil, uma limitação, um acidente, ou um problema familiar, o que seja, se eu passo por uma situação dessa, eu devo olhar essa situação como aprendizado. Então, eu não sofro, eu sinto dor. Eu fico chateada, fico triste, não é? Eu me sinto, às vezes, insegura, eu me sinto, às vezes, de uma forma, sem saber como resolver a questão, mas eu não posso sofrer, porque sofrer é resistir à descoberta do aprendizado que aquela situação está me proporcionando. Porque eu não sofro, porque eu estarei promovendo em mim mudanças e descobertas importantes que vão fazer com que eu evolua espiritualmente e intelectualmente também, muitas vezes. Certo? Então, essa busca, até por esse entendimento do acolhimento desse conceito de sofrer dessa forma, é também uma forma de resignação. Porque eu descubro que há caminhos que vão promover a minha mudança a partir daquela dificuldade, daquela vicissitude. Certo? Importante a gente perceber isso. E não é só Confúcio. Joana de Anjos, de uma forma não assim, explícita, mas a partir de todos os ensinamentos que ela nos traz, ela também aborda essa questão do sofrimento desta forma. Eu acrescentei mais um conceito. Pediram obediência, resignação, mas tem um conceito relativamente novo, que é resiliência. Todo mundo sabe o que é resiliência? Ah, eu gosto muito quando acontece isso, que a gente pode conversar a respeito, né?
Vou explicar.
Hã? É bom explicar. Então vamos lá.
Do ponto de vista espiritista.
É, mas aí não vai fazer muita diferença, não. Porque eu busquei realmente na psicologia, eu não busquei no espiritismo. Porque eu não tenho na obra, não vi em nenhuma obra que eu conheça esse conceito. Na realidade, resiliência, quem é que sabe o que é upgrade? Todo mundo sabe o que é upgrade? Sabe? Upgrade é algo a mais a partir de algo que a gente já conhece. Então, é um aprendizado a mais, né? Aprofundar no conceito.
Uma atualização
no caso da tecnologia, uma atualização. Estava trazendo uma forma assim, mais amorável e fraterna, não é? Mas o resiliência é, que eu gostei, por isso que eu falei upgrade, é um upgrade da resignação. E eu considerei assim, estudando e querendo trazer algo novo, diferente, que a gente pudesse se aprofundar mais nesses conceitos. Resiliência é você saber, é mais do que você reconhecer um erro, é buscar o que que aquilo está aprendendo, mas é também você se libertar de tal forma do que aquilo pode te trazer de sofrimento, que você faz uma mudança, faz realmente uma transformação a partir interna e de atitude a partir do que você percebe no momento que está passando. Vamos ver se eu consegui me fazer entender. Mas, se eu...
Eu já passei por isso várias vezes. Superação.
Isso. É uma superação. É ativa. É algo ativo.
Gente,
não basta só.
Aquilo vai fazer a gente mais forte lá na frente.
Isso. Isso é resiliência.
Resiliência.
Né? Isso é resiliência. Deu para entender? Alguma pergunta mais que eu vou fazer sobre isso? Então, nós temos que passar, pelo menos no estudo dessa noite, pela obediência, resignação, e eu acrescentei a resiliência por ser realmente um aprofundamento desse conceito de resignação. Então, são três itens muito básicos para nós, para o nosso dia a dia. Para a nossa vivência, para as nossas dificuldades, sejam elas quais forem. É o momento que a gente tem de refletir sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes perante a vida e as nossas atitudes perante nós mesmos, do que nós precisamos buscar para o nosso processo evolutivo. E eu procurei alguns exemplos que a gente pudesse... exemplo é muito bom para a gente sempre refletir, não é?
Sim.
E quem já leu aí já sabe mais ou menos os três exemplos. Os dois exemplos, basicamente, que eu trouxe, mas vamos tentar conversar um pouquinho sobre cada um deles. Eu escolhi a parábola do filho pródigo para a gente refletir a respeito desses três conceitos. Quanto ao pai, o filho mais novo resolve pegar todos os seus bens de herança e viajar, a passear, curtir, não é? E o pai, ele respeitou a vontade do filho, distribuiu os seus bens e o filho saiu. Qual foi a atitude? O que a atitude do pai estaria dentro desses três conceitos? Resignação, acolheu a vontade do filho, aceitou que ele estava querendo passar por aquela experiência, né? Então, uma resignação. E a resiliência, porque ele conviveu realmente muito bem, pelo menos que a gente saiba da história de Jesus, que ele superou e continuou a vida dele e respeitou a saída do filho. Filho mais novo pegou os bens, saiu pelo mundo. Não precisa entrar em muitos detalhes, o próprio Evangelho nos aborda bem a questão, né? E ele experienciou várias dificuldades, porque ele gastou tudo, desperdiçou, se é que eu posso dizer desperdiçar, mas jogou fora, não é? Aprendizado algum ficou, mas jogou fora todos os bens também materialmente. É aí que vem um aprendizado interessante a respeito. Depois que ele não tinha mais nada, ele não tinha nem o que comer, estava trabalhando, nem comida ele tinha que comer junto com os porcos, não é? A história que nos traz é essa. E ele então resolve refletir a respeito e lembra que na casa do pai todos os empregados viviam bem, não é? Eram respeitados, eram amados. Imagina, não está essa palavra exata, mas dentro daquilo que Jesus nos coloca, estão amados também. E ele resolve voltar na condição de reconhecimento do que tinha feito, das falhas que tinha cometido, e dizendo: eu vou pedir para voltar como um dos empregados, porque eu nem mereço ser tratado como um filho. Está aí a resignação? Porque ele reconhece o problema. Ele percebe os erros que ele cometeu. E volta. Volta cabisbaixo. E disposto a passar por qualquer situação que ele mereça pelo que ele fez. Não é? Então, resignação. E resiliência também, porque de qualquer forma ele voltou de cabeça erguida. Eu falei cabisbaixo, agora cabeça erguida, parece uma contradição, mas pode ser cabisbaixo em termos materiais, físico, e no interior ele estava de cabeça erguida, de chegar lá e pedir. Aí tem uma reflexão interessante que eu encontrei do Papa Francisco. Tem um livro dele que se chama a Igreja da Misericórdia. Tem umas abordagens interessantes e tem uma abordagem sobre o filho pródigo. Então, mais do que o reconhecimento dos erros, então, é a busca pela superação, ele buscando a própria superação. Aí, uma reflexão que eu coloco assim, é a confiança de que o Pai o acolherá e dará a ele nova oportunidade em seu convívio. Com relação a isso, fala o Papa Francisco. Deus sempre espera por nós. Jesus mostra-nos essa paciência misericordiosa de Deus. A paciência de Deus deve encontrar em nós, olha que vocês vão olhar mesmo que estão com o papel, não? Paciência de Deus deve encontrar em nós a coragem de regressar a Ele, qualquer que seja o erro. Eu achei muito, muito, muito interessante essa colocação do Papa, não é? Então, no conceito de resignação e resiliência desse filho mais novo, foi tão claro, tão nítido, que ele percebeu que poderia retornar a confiança de que o Pai iria acolhê-lo. E nós podemos fazer, então, uma projeção para a nossa vida com relação a Deus, com relação aos nossos erros. Muitas vezes a gente erra, comete alguns erros e fica, e agora? Como é que eu vou fazer? E a gente fica remoendo esse sofrimento, aí é sofrimento mesmo.
Até pedir perdão para o outro, né? Se ele tem dificuldades.
Isso.
Será que ele vai aceitar?
E às vezes a gente não tem condição, às vezes, de pedir perdão a nós mesmos. Quando o erro é com relação a nós mesmos, às vezes com um filho, a gente fica pensando, poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter agido dessa ou daquela forma. E a gente fica numa situação de culpa com nós mesmos que a gente não consegue nem se perdoar, não é? E não consegue perdoar o outro. E a gente procura, então, ver, olhar essa questão da resignação e da resiliência com esse olhar de que, além de eu aceitar, além de eu buscar superar tudo que eu passei, é saber que Deus tem uma paciência misericordiosa para nos receber. E diante disso, nós temos a coragem de buscar. Que é uma que nessa parte da parábola está muito bem representado. Ele confiou no Pai. E confiou na misericórdia do Pai. Levantou a cabeça e teve a coragem de pedir perdão e pedir para ser acolhido. Mesmo que não numa condição privilegiada, mas estar com o Pai. Não é uma mensagem interessante para todos nós? Quantas vezes a gente não busca o Pai? A gente fala que tem fé, a gente fala que estudou o Evangelho, a gente fala que sabe uma porção de questões, intelectualmente falando, mas nossas atitudes, nós não seguimos aquilo que aprendemos. Por quê? Porque não aprendemos. Eu gosto muito de mencionar a passagem da Introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec nos coloca assim: estudar o Evangelho, evidentemente que não é com essas palavras, mas estudar o Evangelho não é só ler o Evangelho. Não é pegar o Evangelho e ler, da introdução ao último capítulo, e falar, não, eu já li, não basta. Por quê? Porque muitas informações a gente não vai apreender só com a leitura. Uma leitura pura e simples. Então nós podemos até ler todo e depois pegar parte por parte e refletir a respeito. Aí nós vamos passar a ter não só a informação, mas algum conhecimento. E a partir do momento que a gente tem o conhecimento e insiste, aí nós aprendemos. Aí a última fase é aplicar o que aprendeu. E sempre ler para não esquecer. Estou me lembrando da história que conta sobre o Divaldo. Alguém já deve ter contado aqui, com relação ao Livro dos Espíritos. Que ele tinha que estudar o Livro dos Espíritos. Então ele leu, acho foi Joana disse para ele, ou qualquer coisa assim, não me lembro qual foi o espírito, né? Aí ele leu. Não, agora já li. Leia de novo. Aí já li. Leia de novo. Eu não sei nem quantas vezes ela mandou ler. Alguma coisa assim. Aí é que ele percebeu qual era a questão. Não era ler, era aprender. Então, ele aí foi. Ia, tem por ida, questão, né? Então, o Evangelho também tem que ser estudado assim.
Acho que qualquer livro que ele tem.
Lógico. Se a gente quiser realmente apreender o que está ali.
Ler por ler,
tem com relação a esse ler por ler ou algo assim, eu já falei sobre esse documentário aqui também, tenho certeza disso. Documentário se chama Da Janela da Alma, e que é baseado em entrevistas com pessoas com pouca acuidade visual ou nenhuma, ou cegos totalmente, ou com alguma dificuldade só. E em algumas situações que são colocadas lá, aí fala sobre aprendizado. Fala que tudo que, quando a gente lê e lê de novo, você lê com outro olhar. Você vai ler de novo, você lê com um outro olhar. E você vai aprendendo à medida que você vai lendo e observando. Eu fiquei refletindo sobre essa colocação no entrevistado e com relação ao Evangelho. Então, se eu leio um capítulo do Evangelho, eu vou ler de acordo com algum conhecimento que eu tenho naquele momento. Então, eu vou conseguir apreender algo daquela leitura de acordo com um conhecimento que eu já tenho e que me dá condições de interpretar o que estou lendo. Mas, a partir do momento que eu leio uma vez, eu aprendi algo. E quando eu for ler de novo o mesmo capítulo, eu vou ver coisas que eu não vi antes. Então, eu vou aprender mais alguma coisa. E é assim com a nossa vida. E aí, é qualquer livro, como você disse. Alguma coisa que é interessante, então, você vai gravar aquela informação com muito mais definição do que outras, que às vezes não são muito interessantes, mas numa leitura posterior, a leitura pode parecer mais interessante porque você já aprendeu algo que faz com que você olhe aquele assunto com mais acuidade e interesse. Não é isso? Mas vamos passar para o filho mais velho. Filho mais velho. Então, quando ele vê o pai preparando a festa, o anel, ir lá receber beijos, né? Certo? A túnica limpa. Aí ele fica incomodado, se sentindo injustiçado. Aí, como é que é o nosso olhar a respeito do filho mais velho? Primeiro, ele era obediente ao pai?
Sim.
Ele era obediente ao pai. Essa foi uma das argumentações que ele usou para dizer por que eu nunca tive uma festa e ele que fez, gastou o dinheiro, etc., teve uma festa para ele. Então, ele sempre foi obediente ao pai. Então, não basta a gente ser obediente, essa reflexão que eu estava querendo trazer a respeito. Basta sermos obedientes, cumprirmos? Não basta isso. Nós temos que obedecer, mas do fundo do nosso coração. Aí tem uma outra frase que eu achei interessante, a respeito da obediência à lei, que fala assim: quando acatamos uma lei, podemos fazer a seguinte pergunta: obedecemos por respeito à própria lei ou por temer o castigo? Não é uma reflexão interessante?
No Brasil é muito complicado.
Não, mas quando a pessoa, não importa o país, é o ser humano. O ser humano, em qualquer lugar do mundo, do planeta, do universo. O ser humano, quando ele obedece um comando, ele obedece por ter medo ou porque tem respeito à lei? Então eu pergunto, e aí a pergunta também vale para mim desses dias todos, para vocês que eu estou trazendo agora: quando a gente obedece um mandamento, obedece uma lei divina, que está na nossa consciência. Nós obedecemos porque temos respeito por essa lei, porque sabemos que precisamos respeitar, porque isso promove a nossa evolução espiritual. Mais do que isso, vou fazer uma... gosto de apêndices, né? Espero não ter muita confusão na cabeça de ninguém. É porque de vez em quando vem eu me lembro de alguma coisa, né? Uma coisa que é tão legal que eu tenho que compartilhar. Então, um palestrante certa vez disse, está no Livro dos Espíritos, que nós nascemos, fomos criados para sermos felizes. Certo? Esse é o ponto pacífico. Todas as vezes em que descumprimos qualquer das leis que estão na nossa consciência, nós somos infelizes. Nós nos encontramos infelizes. Todas as vezes em que descumprimos uma lei divina, nós nos despertamos infelizes por causa disso. Voltando ao tema. Então, eu obedeço uma lei por respeitar a lei ou por ter medo? É uma reflexão que eu não quero, não preciso que ninguém me responda, mas a reflexão que a gente deve ter a todo momento nas nossas vidas. Muitas vezes a gente ouve no meio espírita, aqui eu sei que eu não vou ouvir isso, no meio espírita, que é assim, eu preciso cumprir, eu preciso ler, eu preciso evoluir para poder ir para um lugar melhor depois que eu me desencarnar. Uso até a referência ao nosso lar, não é? Eu quero um lugar no nosso lar, então eu vou fazer tudo o que eu puder para ter o meu lugar no nosso lar. O meu olhar a respeito disso é que não vale muito, porque isso é uma barganha. Não vem do fundo do coração. Eu não estou querendo agir de forma correta, cumprir as leis divinas, porque é bom. Porque, de fato, é algo que eu preciso aprender para ser um ser melhor. Não é para merecer um lugar melhor. Eu preciso fazer isso para merecer, para eu passar a ser um ser melhor, independentemente para onde eu vá. Isso não pode passar pela nossa cabeça. Nós devemos ter sempre a certeza de estarmos fazendo o melhor para sermos melhores. A questão do merecimento é outra história e não vamos ser nós a julgar e nem a escolher. O nosso papel é buscar a nossa evolução. Qualquer coisa que decorre disso é a responsabilidade de quem tem condições de resolver. O que está a meu cargo? Cumprir as leis e ser um ser melhor. Isso é obedecer à lei. Isso é ser obediente. Efetivamente, ser obediente é, no nosso caso, com relação às leis divinas, é buscar sermos melhores. Independentemente de onde estejamos, para onde vamos, não importa. Mas eu ter a consciência tranquila de que estou promovendo a minha reforma íntima e a minha melhora pessoal. Mas vamos lá mais alguns exemplos. Um exemplo que eu trouxe com relação, quando Jesus fala assim, tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te dá na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E quem te obriga a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Nesses três conceitos que eu trouxe, obediência, resignação, resiliência, onde nós podemos encontrar isso nessa passagem de Jesus? obediência. Ao reconhecermos a sabedoria do Mestre e acolhemos sua recomendação e obedecemos, oferecendo a nossa outra face. Resignação é a forma como nós vamos interpretar essa passagem. Muitas vezes, essa passagem foi interpretada, vou colocar séculos atrás, que com o Espiritismo a gente passou a ter uma visão diferente dela. Não é alguém me bater e eu virar o rosto para me bater do outro lado. Não é essa. A interpretação não é essa. Né? A interpretação é nós nos mostrarmos diferentes a partir daquele momento. Falando assim de uma forma bem simples. Né? Então, oferecer outra frase, mostrarmos de forma diferente do que se poderia esperar, do que o outro poderia esperar de nós. Normalmente, uma pessoa que agride está esperando que nós também, né, ofereçamos uma agressão a ele. Mas se nós nos mantivermos em paz, tranquilos, alguma coisa vai fazer diferença nessa pessoa. Provavelmente poderíamos até fazer com que essa pessoa se transforme a partir desse comportamento nosso. Antes de seguir em frente, eu vou usar um texto de Emmanuel que foi lido aqui. E é assim. Primeira palavra. Toleras descabidas injúrias e calas a justificação que te pende da boca, esperando a preço de lágrimas que o tempo te mostre a isenção de culpa. No entanto, com isso, chama atenção agora para esse finalzinho. No entanto, com isso, promoves o reconhecimento e a renovação dos teus próprios perseguidores. Acho que cai muito bem aqui nessa passagem de mostrar a outra face. Porque ao nos mostrarmos de forma diferente do que aquele outro espera, ou do que está acostumado, nós vamos criar um alerta emocional, psicológico dessa pessoa e provavelmente até decorrente de uma mudança pessoal, de uma auto-reflexão a respeito da sua própria vida. E sermos resilientes nessa condição de entregar a outra face é o acolhimento amoroso, fraterno, não obstante a atitude impulsiva e inadequada do outro. Aí, diante disso, essa possibilidade de trazer uma transformação, uma oportunidade de transformação do outro nesse momento. Agora, aqui citando o próprio Evangelho. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E uma reflexão a partir disso no Evangelho segundo o Espiritismo, que oferecer outra face é mostrarmos pacientes, resignados, virtude, companheira da doçura. Texto do Evangelho. E aqui agora eu trouxe alguns exemplos de pessoas, de personagens do Evangelho, que também a gente poderia refletir a respeito da obediência, da resiliência e da resignação. Maria. Como é que Maria reagiu quando o anjo disse a ela que ela teria um filho e que seria o Messias? Qual é a frase que a gente conhece? Todo mundo sabe na ponta da língua, não é? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se a sua vontade. Faça a vontade do Senhor, não é isso? É uma entrega absoluta de obediência, de reconhecimento, de resignação, dentro de tudo que a gente refletiu hoje, não é? É a própria representação desses três, essa atitude é a própria representação desses três conceitos, no caso de Maria. Paulo de Tarso. O texto em Atos dos Apóstolos está assim. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele, trêmulo, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Nós estamos fazendo como Maria, como Saulo, no caso. A gente está dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Quantas vezes nós somos chamados, ou mediunicamente, mentalmente, ou por uma circunstância, nós somos alertados para agirmos dessa ou daquela forma, e nós não abraçamos essa ideia. Talvez dá tempo de contar uma historiazinha, né? Mas, uma certa vez, muitos anos atrás, não é a história que eu estava conversando mais, não. Há muitos anos atrás, isso nos 91, 92, tem muitos anos, tem gente que não tinha nem nascido aqui ainda, né? 91, 92, depois de 93, eu marco na minha vida uma situação, depois de 93, 94, veio uma frase na minha mente que eu deveria escrever um livro. E que esse livro teria que ser sobre a vida de Jesus. Aí eu olhei, pensei comigo assim, quem sou eu? Tem a mínima condição. Cheguei a esboçar, computador, esbocei, está lá esboçado até hoje. E eu não tenho condição, cara, se eu não me desculpar, gostaria muito de fazer, mas eu não tenho capacidade de fazer. Em 98, me chamaram para fazer a primeira palestra na minha vida, de 15 minutos. Um estudo, eu gosto de falar que é estudo, não é palestra. Né? E lá em casa, a gente sempre conversa assim, poxa, todo palestrante deveria levar uma referência de um livro, de um texto, para a gente poder continuar em casa pensando a respeito. E assim eu fiz, peguei um texto do Emmanuel, que tinha a ver com o tempo, passei o texto ali e distribuí como eu fiz com o folheto. Mas mais ou menos desse formato. Aí na outra palestra, vou escrever alguma coisa. Passado alguns anos, foi 2010, eu fui ver o que eu estava escrevendo. Eu estava escrevendo sobre a vida de Jesus. Eles pedem para a gente, se a gente não faz, eles arranjam um outro jeito, porque eles sabem que a gente tem que fazer. Né? Não é questão de obedecer cegamente, é fazer por amor, fazer por carinho, fazer por coração. Né? Aí eu assumi essa tarefa, com essa minha vida. Não tenho condições de fazer, eu vou fazer. Mas é a ideia da obediência, que muitas vezes a gente obedece e nem sabe que está obedecendo, que a ordem é tão forte, né? Mas a gente se perceber no nosso dia a dia, porque a gente vai fazer com muito mais prazer, não é isso? Agora eu vou trazer um exemplo aqui, esse aqui não tem o que discutir, não tem, vocês já sabem, vocês já devem ter lido. Mas eu vou ler, porque se não dá como já se começamos a falar sobre Jesus, tem que, é melhor pegar o texto, né? O maior de todos eles, o próprio Jesus, clamou Jesus dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu que sou a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo, falo exatamente como o Pai me ordenou. Obediência máxima, não é? Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. se guardardes os meus mandamentos, e permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu guardo o mandamento do Pai e permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Não preciso falar mais nada com relação à obediência, não é? E essa questão da obediência, por amor. Não é a obediência cega, porque eu tenho, porque eu estou com medo do julgamento, eu estou com medo de não ter alcançado um plano espiritual melhor, não é nada disso. É obedecer pela confiança que tem com o Pai, e é por amor a Ele. E saber, como disse o Papa Francisco, que é uma passagem, né? Filho pródigo, a paciência de Deus deve encontrar em nós a coragem de regressar a Ele. E esse regressar é necessário. É o ponto máximo nosso, regressar a Ele. Sermos espíritos puros a regressar ao Pai. Então, independentemente de qualquer circunstância, o regresso ao Pai é a nossa finalidade.
Filho pródigo.
Regressar ao Pai. Que a paz esteja com todo mundo, com nós todos, e possamos levar esse amor e essa paz aos nossos lares, compartilhar com pessoas com quem a gente convive, levando essa mensagem de amor e de confiança e fé. Que assim seja.
Bom, nós estamos um pouquinho adiantados, então...
Ah, tá adiantado?
É.
Pensei que eu estava atrasada.
Oi. Eu tenho uma dúvida com relação ao soldado que vai para a guerra. Que é isso?
É, tem uma... Há uma reflexão da obediência por causa da competência de um homem. A lei, inclusive, a lei nossa, né, humana, absolve o soldado por um crime se ele fez pelo comando de um general ou do seu superior. Então, diante da lei humana, considerando que Deus é justo e bom, então será um atenuante nessa avaliação do erro cometido.
Que
com certeza.
É uma obediência.
Ele é uma obediência. E a resignação dele, aí, quando eu falei da resignação aqui, eu estava refletindo sobre a questão do soldado, mas eu não quis entrar no mérito, né, quando você entrou. E quando ele raciocina sobre aquilo que foi mandado a fazer, e ele faz uma reflexão sobre isso, e tem que cumprir, ele cumpre sabendo que, eticamente, ele não está agindo, mas ele tem que fazer, ele tem que cumprir. Então, se ele convive com isso, emocionalmente, espiritualmente, então ele está praticando a resiliência, a resignação na vida dele.
O problema é quando não
aí, quando
não
ele
aceita.
Quando ele não aceita, ele entra num conflito de um sofrimento profundo.
Obrigada, Ana.
Pediram para indicar o livro. Um convite? Pediram para indicar um livro que eu tenho usado. Então, acho que é a primeira vez que eu vou fazer isso, eu nunca fiz. Há um livro, Evangelho por Emmanuel, na realidade são 5 volumes, que eu aconselharia, principalmente quem está querendo fazer estudo. É muito interessante, não sei se vocês conhecem. Então, você tem um livro com relação a tudo que Emmanuel escreveu com relação a Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos e o último, Cartas de Paulo. Está no, no pré, vamos dizer assim, Apocalipse, que deve sair até o final do ano. Então é interessante que, de acordo com o tema, você pode, tem dois índices em cada um deles. Tem um índice por versículo, por citação, e tem um outro índice ao final, que é por tema. Então, se não consegue achar de um jeito, acha de outro aquele tema que você está procurando. Muito interessante. E o outro, que eu ia ler um texto daqui, mas eu indico o livro Plenitude, da Joana, que é o livro 3 da série psicológica. Não está no folheto. Peguei depois. Dá tempo de ler? 2 minutinhos? Só um parágrafo só. É? Quando o amor, conforme o conceito de Jesus, a senhora-se do ser humano, vitaliza-o e irradia paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva, inundando a vida de esperança, de altruísmo e de realizações edificantes. Tem vários temas aqui muito interessantes com todos os livros da Joana. Então, indico aqui para vocês estudarem. Eu dou muito obrigada. Volte sempre. Seja bem de saúde para voltar sempre, tá bom? Obrigada. E a todos, nós vamos agora passar para a segunda parte, que é o passe. Vou fazer a prece final. Né? Vamos, fileira por fileira. Quem tiver alguma dificuldade, algum problema, que queira passar na frente, não se preocupe, a gente passa devagarinho aqui, sem criar nenhum tumulto. Então, nós vamos fazer primeiro por primeiro, tá? Pai de infinito amor e bondade, equipe espiritual presente, agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, ouvindo algumas observações que o seu Evangelho nos traz, que possamos, Pai, refletir sobre esses ensinamentos, avaliarmos no nosso dia a dia, buscando a compreensão da obediência, da resignação, da resiliência, em todas as nossas atitudes, em tudo que fazemos para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. Deus de infinito amor e bondade, esteja conosco nesse momento e ao sairmos daqui, possamos chegar em nossos lares e encontrar aqueles que nos permitiram estar aqui nesse momento, neste aprendizado. Abraçá-los, dar a eles todo o nosso amor, nossa compreensão, porque é assim que devemos aprender no nosso dia a dia com todos aqueles que estão ao nosso lado. Obrigada, Senhor, esteja sempre conosco.